nothing I can do. A total eclipse of the heart.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O empresário Thiago Miranda foi o principal alvo da décima fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a investigação, Miranda é suspeito de coordenar uma campanha nas redes sociais para defender o Banco Master e atacar o Banco Central durante o processo que culminou na liquidação da instituição financeira. Segundo a PF, o empresário teria contratado influenciadores digitais para executar uma estratégia de marketing em favor do banco, com o objetivo de influenciar a opinião pública e pressionar autoridades. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até amanhã para fazer a inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, com o login do gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, divulgou os integrantes do grupo que irá analisar as reformas estruturais do Banco Central dos Estados Unidos. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil, está entre os selecionados para avaliar os instrumentos de comunicação do Fed. As análises abrangem desde as métricas de inflação utilizadas para orientar a política monetária até o balanço de ativos. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Apresentação. Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Mais um dia de Copa do Mundo e a primeira seleção. Novidades. Que surpresa. Oh, que surpresa. A França está mais uma vez nas semifinais da Copa do Mundo de futebol. Semifinal? Semifinal da Copa? Ah, que saudade. Chegar numa semifinal de Copa. Hoje, dia 9 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Dudes? Boa noite.
Tudo bom, Éboli? Ótima noite a você e aos ouvintes.
Rafael Prates, fala Prates, boa noite.
Fala Éboli, boa noite ouvintes da CBN.
E Michele Silva, fala me, tudo bem, boa noite.
Tudo bem Éboli, boa noite pra você, pra todo mundo que tá na nossa audiência.
Ramon Lemos.
Primeiro tempo. Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Muito bem. Quanto mais eu vejo a Copa, quanto mais eu analiso, comento os jogos, mais eu tenho dificuldade de enxergar alguém com capacidade para bater a França de Mbappé, Dembélé, Doué, Olise e companhia, né? Olha, vou pegar aqui os percentuais, depois vou pegar os percentuais da Mi também, daqui em diante, né? De amanhã, nos próximos três jogos, para fazer também aqui um comparativo. Mas vamos lá. Ontem, o Bitar colocou 70-30 de percentuais, 70-30 para a França. O Prats botou 58-48. Uhum. O Dudziak, 80-20. Foi o mais dentro do que foi o contexto hoje, né? Dá até para botar um 90-10. Dá até para botar um 90-10, né?
Mas terminou quanto a partida? Sou resultadista. Quando foi o jogo? 6-0?
Não, poderia ter sido, né?
Ah, mas foi 2-0.
Não, sim.
Uma diferença de 18 pontos percentuais não fica de bom tamanho para 2-0?
Assim, quando você fala que foi 2-0 e o time adversário só acertou uma bola no gol do adversário...
Mas sofreu só dois.
Sofreu só dois por causa de uma certa displicência francesa, vocês não acham? Assim, uma França que tem tanto domínio das suas ações em campo, que tem uma capacidade enorme de controlar adversários, domar adversários, que às vezes, é isso que eu penso, esbarra numa certa displicência, numa certa soberba, vou fazer o gol de qualquer jeito, do jeito que esse toquinho aqui... A cobrança de pênalti do Mbappé foi algo ridículo, né? Foi uma cobrança ridícula para o nível do Mbappé e para o nível do goleiro que estava do outro lado lá, o Bono.
Aí,
né? O Bono
brincou de pegar o pênalti. Agora você falou tudo.
Respira aliviado, Bruno Guimarães.
Fica tranquilo. Ele e o Messi. Ele e o Messi.
Acontece,
né?
Com os melhores.
É. A diferença, Nemi, é que o Messi perde pênalti.
Nossa, as diferenças são muitas.
O Messi perde pênalti e leva a Argentina à virada. O Mbappé, sim, perde o pênalti e não fica abalado. Ele continua no ritmo dele, vai lá e faz um golaço. E é isso, a gente perde o pênalti, tá todo mundo em casa.
Ainda dói, rapaz.
Não, mas já foi, Michele. Isso aí foi domingo, agora é quinta-feira, Michele Silva. Tem de superar.
Vou te falar que às vezes...
Tem aquela música, não vai ter de superar, não tem?
Às vezes eu tô exatamente aquele meme, sabe? Tem sido assim. E aí a pessoa me encontra na janela do quarto, isso, assim, olhando pro céu.
Desabafa,
assim,
desabafa, Michele, vai, continua.
E aí, enfim, eu penso no Hendrick, penso no Vini Júnior, penso no Bruno Guimarães, penso de novo no Vini Júnior, penso no Neymar, é isso, aí eu...
E a França está na semifinal da Copa.
Isso aí,
conversa. A gente olha para a Copa e é isso, e vê uma França, e quero saber se vocês concordam, hoje difícil alguém quebrar a capacidade que a França tem de controlar seus jogos?
Michele Silva, até para recuperar depois da tristeza toda. Agora fala de alguma coisa feliz, né, Michele?
Aí,
né? Fica à vontade.
tem sido muito bom de me distrair. Assim, vamos lá, né? Eu estava até fazendo esse exercício com o Francisco Aiello, com o Hugo Lago. A gente estava pensando, né? Eu não lembro de uma seleção tão dominante assim em Copas. Em uma Copa do Mundo. Eu não lembro. É claro, né? Também não tem um grande histórico, mas se a exceção ali de 80 para cá, vai, 82 para cá. Eu não lembro de uma seleção que dominou tanto assim, que conseguia controlar tanto, que tinha essa certeza que o Éboli falou de, olha, a qualquer momento a gente vai entrar no jogo e a gente vai resolver. E é impressionante.
Vai acelerar um
como
pouquinho,
ela...
muda um pouquinho o ritmo, já é o suficiente para... Ou às vezes até brinca com o adversário, né? Me ataca um pouquinho aqui, vai. Me ataca um pouquinho aqui, porque é o espaço que eu preciso para ir lá.
E gosta disso.
Brinca de qualquer maneira.
E chama atenção justamente isso, porque é uma seleção que ela tem na prática aquilo que o Ancelotti colocou no discurso, né? Porque o Ancelotti falou, eu não quero uma seleção com DNA, eu quero uma seleção que consiga jogar de diferentes formas. E a França, ela joga de diferentes formas. E ela é muito agressiva. Acho que se a Espanha é uma fortaleza defensiva vencendo nessa Copa do Mundo, mas também, né, com jogo de posse de bola, enfim, característica da Espanha, mas a França, ela consegue equilibrar todos esses estilos e ter um ataque que você fica tonto de você acompanhar as movimentações, as trocas de posicionamento. É um trabalho, assim, muito, muito bom. Eu tenho a impressão de que se a França entrar em campo de olhos fechados... Todos os jogadores vão se encontrar, eles vão se entender. E eles entram no jogo no momento que eles bem entenderem. E eu não lembro de uma seleção dominar tanto, assim. Tô trazendo isso pro debate porque eu fiquei refletindo a respeito hoje.
Esse nível de controle, né? Esse nível de controle de ter poucos riscos, né? De assumir, proporcionar ao adversário poucas situações e sempre. É o que a gente chama de ditar o ritmo, de dançar conforme a música, só que sempre quem toca a música é a França, né? A música é da França, então ela entende melhor, né? Que momento que a música vai acelerar, qual momento que ela vai ficar um pouco mais lenta. Às vezes até começa numa lentidão exagerada, mas sempre controlando suas partidas. E com essa capacidade técnica, que eu concordo contigo, é difícil não concordar, né? Ninguém tem essa concentração de talento do meio para frente que a França tem.
Eu até estava pensando, por exemplo, no que se refere a controle, dá até para pensar, de repente, por exemplo, naquela Espanha de 2010, que controlava muito com a bola, né?
Uhum,
se defendia com a bola. Mas essa França é diferente, assim, ela tem uma capacidade de jogo e de ter várias caras ao longo do jogo que é impressionante, assim. É impressionante.
E aí, Dudes e Prates, vamos falar mais sobre essa França aí. O que chamou a atenção hoje nesse jogo contra Marrocos, Dudes?
Eu vou, antes que o Prates disse que tem uma analogia e tudo mais, que parece que é uma coisa bem boa, assim. Então,
tá preparando, eu tô preocupado com a Michelle Silva. Ele tá preparando para defender os 52 a 48 dele.
Não esperava Michelle Silva batida.
Não
assim.
Precisa se preocupar.
Eu fico.
A diferença é que ela tá mostrando e você não, é só isso.
Não, mas eu acho que não mostraria, Gabriel Dudes, aqui. Talvez a relação seja outra em relação à seleção brasileira.
Sim.
Mas não esperava ela ter uma batida. Pode
ser. Um dia eu chego nesse nível de maturidade aí.
Ou indiferença, ou frieza.
O Prato já ficou em eliminação do Brasil dando risada.
Dando risada eu acho que é muito forte.
Isso é inadmissível, né?
Não, risada não.
Não, foi no Mineirão, parece.
Aliás, nível de maturidade é algo também interessante a gente discutir a respeito dessa França, né? Porque uma geração que surge em 2018. E já bate campeã, né? O Mbappé era um moleque, 18 anos, quando bateu campeão em 18. Aí vem 22, vai de novo para a final. Né? E tinha um time melhor, esse time mais maduro, uma geração, essa geração já num ponto legal, mas aí perdeu a final para a Argentina e agora atinge um nível maior de maturidade. Mas diga lá, Dudes.
Não, de fato, seleção absoluta nessa Copa, e é diferente das outras duas que vieram antes, né, para a França, porque chegou numa final e ganhou, chegou numa final e perdeu. Porque aquelas seleções de 18 e 22, a gente via os jogos e falava assim, olha, esse time parece, né, travado, esse time não tem muito como atacar, daqui a pouco vem um escanteio lá do Griezmann para salvar a lavoura, uma coisa assim, né? E dessa vez não. Eu acho que, assim, obviamente, o jogo mais difícil foi contra o Paraguai, porque o Paraguai fez outra coisa, né? Ele não jogou exatamente futebol, né?
Não.
Então, assim, eu não quero aqui... Eu falei ontem, eu quero reforçar isso. Eu não quero nem elogiar demais o que fez o Paraguai, porque não é isso que eu acredito que é bom futebol, mas também não quero ficar execrando a postura paraguaia como se fosse um completo absurdo, porque, na verdade, são duas equipes que partem de pontos muito diferentes no que se refere à qualidade dos jogadores disponíveis. Mas o fato é, o jogo mais difícil para a França até aqui foi contra o Paraguai, e não fosse o pênalti cometido ali no Douai, talvez a gente estivesse falando de uma prorrogação, quem sabe pênaltis, né? Algo distinto. Nessa partida que terminou só com 1-0 para a seleção francesa. E, de fato, se a gente voltar nessas edições anteriores, não vamos encontrar uma equipe dessa forma. E nem mesmo, né, 2014, a gente vai chegar e vai falar que a seleção alemã era tudo isso, né? Porque nas próprias oitavas de final, diante da Argélia, né, o jogo foi complicadíssimo,
né? Um jogo totalmente sem controle da
Exato.
Alemanha.
Exato, o Neuer foi o melhor em campo, um dos melhores em campo naquela ocasião. Se você voltar para 2010, a Espanha perdeu o jogo na fase de grupos, depois era tudo 1-0, né? Teve aquele jogo também contra o Paraguai, que foi
dificílimo. Suíça, não foi? Não foi Suíça?
A derrota, acho que sim, né?
Dominou, a Suíça foi lá e pimba, numa bola esticada e fez 1-0.
Então, e antes também, né? 2006, a gente não vai... falar da Itália, né? Porque a Itália também nunca jogou muita bola. E 2002, o Brasil mesmo teve o jogo contra a Bélgica, né? Que foi terrível, assim, difícil. Inglaterra foi muito complicado. Então, realmente, as nossas lembranças aí de equipes no Mundial passar desse jeito assim são raras mesmo. E talvez Talvez só esse você lembrar, por exemplo, desse jogo contra o Paraguai, se você isolar o jogo contra o Paraguai e comparar com esse Brasil e Bélgica, ou isolar e comparar com esse Alemanha e Argélia, só se for por aí. Mas nos outros, parece que o nível francês é superior ao nível de Alemanha, de Espanha, de Brasil e por aí vamos.
Mas é aquele negócio, né? Assim, contra o Paraguai, em momento algum, o Paraguai colocou em risco a
perfeito.
O Paraguai esteve próximo da vitória.
Não, no máximo levar para os pênaltis.
Isso, ele conseguiu manter por mais tempo a França distante da vitória, mas ele nunca esteve próximo da vitória, o Paraguai. E aí vem um lado que eu acho que foi positivo para a França, até brinquei ontem que eu usei esse termo. A França jogou um jogo de Libertadores da América e mostrou que também sabe jogar um jogo de Libertadores da América. Se o pé tiver que ficar um pouquinho mais alto, vai ficar. Se tiver que dar uma cutucada aqui, eu vou dar uma cutucada. Não vou abaixar a cabeça, eu vou peitar também. E nesse ritmo de jogo de Libertadores, a França atingiu o objetivo, que era a classificação. Ô Prats, manda ver aí.
Para falar da França, esse grande time que tem a seleção francesa, time extraordinário, de grandes jogadores, um trabalho muito bom do Deschamps, que foi evoluindo ao longo dos anos. E é nas três Copas, né, que ele trabalhou, ou nas quatro que ele também esteve em 2014, seleção que melhor joga coletivamente sob o comando dele. Eu vou voltar, Éboli, a 11 de fevereiro de 1990, em Tóquio, no Japão. Por quê? Porque ali Mike Tyson perdia pela primeira vez uma luta de boxe, profissionalmente. Então eu quero saber se tem algum James Buster Douglas para frear a França. Porque ali o James Buster Douglas, que derrubou o Tyson em Tóquio, no Japão, em 90, ele era um azarão. A Espanha, se passa amanhã, não é uma...
Pegou
vai ser uma
no queixinho,
seleção.
Certinho,
foi.
Né?
Porque a França lembra um pouquinho o Mike Tyson. Mike Tyson, para quem não viu, foi um pugilista, assim, de resolver as lutas rapidamente. E virava um desafio quem resistiria ao Tyson mais tempo no ringue, ou em pé, ou sem ser nocauteado. Então, assim, alguns pugilistas se enfrentaram no Tyson, e apareceram muitos pugilistas diferentes, tinham lá um cartel, 20 lutas, 18 nocautes, 20 vitórias. Esse aí vai aguentar quanto tempo? Aí aguentava um minuto, já era motivo de comemorar. Alguns aguentavam dois rounds, comemoravam.
E ganhava uma grana por
isso. Ganhava muito. Não, então assim. E hoje a seleção marroquina, que é uma seleção boa, de muito bom nível, até aguentou de 12 rounds, né? 6 rounds seria o primeiro tempo, os outros 6 o segundo tempo, né? Agora virou um jogo de 4 quartos. A seleção marroquina até assim, sofreu muitos golpes, foi às cordas, mas não caiu em 6 rounds. Foi cair no 7º round, no 8º round, aí perdeu a luta. Então assim, mal comparando a França, é meio Mike Tyson. Ela vai golpear muito, e aí quanto tempo você vai aguentar sem ser nocauteado? Né? Então já tivemos estratégias diferentes.
No ritmo lento, mais lento no primeiro tempo, a França teve 13 finalizações, um pênalti perdido, uma bola na travessão.
É isso.
E Marrocos...
O adversário do Tyson, no caso hoje, o Marrocos, perdia por pontos, Éboli, mas não tinha sido nocauteado ainda. Tava perdendo, 10-9 um round, 10-8 outro round, 10-9 outro round, mas tava em pé. E aí, assim, o Tyson desferia muitos golpes, mas o adversário resistia bravamente. Uma hora ele foi nocauteado, né? Então, assim, eu tô fazendo aqui, obviamente, uma analogia pelo pugilista que foi o Mike Tyson, que era um pugilista de resolver lutas rapidamente, em 30 segundos, em um round, dois rounds, enfrentou campeões do mundo à época e venceu quase todos por um nocaute muito rápido. Eu quero saber se tem algum James Buster Douglas aí, né, que derrubou o Tyson em 90 em Tóquio, no Japão, numa das maiores zebras da história do boxe, contra o maior pugilista do mundo, um dos maiores pugilistas de todos os tempos à época, que era o Mike Tyson. Porque a França, ela vai dominando de maneiras diferentes. Ela domina com posse de bola, ela quando perde a bola está atacando, ela defende atacando. Então o Marrocos hoje, que é uma seleção de trocar passes, ficou muito encurralado um tempo ali, resistiu no primeiro tempo pela atuação do Bono, que aguentava, né, não deixava o Marrocos ser vazado.
O Hakimi pisou acho que uma vez no campo da França.
Foi. E o pênalti é um lance que o Hakimi é desarmado no campo de ataque, né? E aí a França encontra um campo, encontra um campo pra contra-atacar, pra responder, que não encontrava até então. E o Mbappé depois perde o pênalti. E quero chamar a atenção também, Éboli, como os jogadores franceses ficam no jogo após um erro. A Michelle citou aí o Messi, que perde o pênalti contra o Egito e depois praticamente vira o jogo, né, na reta final. O Mbappé perde um pênalti e depois faz o gol que faz, num lance que não é fácil para encontrar o espaço que ele encontrou.
Nossa!
Né? Então, assim, isso também. É uma seleção que confia muito no potencial que tem, confia muito no seu treinador, que sabe trabalhar muito bem com esse grupo de jogadores. Então, se alguém faz um gol contra, o goleiro falha numa bola, alguém perde um pênalti como perdeu o Mbappé, esses jogadores da França voltam para o jogo. Eles não saem do jogo. Isso também
forma um grande time como é o time francês.
Eu queria sim, passear pelos perfis, porque eu acho que tem perfis bem interessantes nessa equipe da França, e aí tem uma coisa só que me deixa em dúvida sobre a França, que é essa tal da autossuficiência, da segurança máxima, da confiança às vezes exagerada de que a coisa uma hora vai acontecer. Isso pode significar um tropeço em algum momento, né? Porque você tem um Dembélé, que é o melhor jogador do mundo, às vezes super discreto, né? Como estava hoje, bem discreto, tinha uma única finalização no jogo, vai lá e faz o segundo gol. Um Olise, que tem um mundo próprio, né? O Olise vive um mundo próprio, onde às vezes mais bacana é dar uma canetinha do que propriamente criar alguma coisa. Mas quando ele resolve criar, não tem ninguém que igual o cara. É fantástico a capacidade que ele tem de encontrar espaços quando ele está afim. Mas às vezes é isso, ele sai do jogo porque ele quer viver o mundo próprio dele. O Mbappé hoje, tecnicamente, não estava se encaixando, mas fez o que fez. Então, fica aquela coisa, né? Até que ponto é... Em algum momento não pode ter o tropeço diante de tamanha confiança. É que a gente chama de soberba, às vezes, né? Pode chamar uma soberba, arrogância. Há pitadas disso nessa geração francesa, além do grande talento.
Concordo. Eu acho que, a gente tenta achar pontos de fraqueza, né? E esse talvez seja um deles, assim. Essa ideia de que volta para o jogo a qualquer momento, tem voltado, mas pode ser algo problemático no futuro, né? Enfim, dependendo de quem for enfrentar. O que eu ia chamar atenção ali, até pensando no que o Prats mencionou, é uma fala do Messi, né? Depois da classificação, né? Que ele mencionou que sentiu que decepcionou os companheiros dele depois de ter perdido o pênalti. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Não sei se vocês pensaram também. Mas eu fiquei refletindo muito sobre o que é a mentalidade, né? Claro, aí eu tô citando um cara que... Ele, não sei nem se ele é humano, né? Tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas é que eu sou muito fã dele. Mas assim, eu fiquei pensando muito nessa ideia, assim, né? Às vezes eu sinto... E aí é uma impressão mesmo, não tem nenhuma informação com relação a isso. Mas eu sinto que, às vezes, os nossos jogadores, eles têm essa ideia de que eles... Ah, isso é o suficiente. Isso aqui da minha parte está entregue. E, caramba, o Messi, que é o Messi, que já deu um título mundial para a Argentina, que já é tudo que ele é, ele ainda sente que ele decepcionou os companheiros de equipe dele. Então, essa fala dele me pegou muito, assim, no sentido de como esses jogadores interagem entre si, né? Que tipo de colaboração existe ali? Né, que não é dos jogadores pedindo a convocação do Messi durante todo o ciclo. Não tem isso. Como é essa relação? Para um cara tão grande como ele, sentir que decepcionou os companheiros dele. Eu sei que eu fugi da pauta, Éboli, mas eu tava com isso para falar aqui há um tempinho já. E isso eu assim, fiquei muito impressionada. E na seleção brasileira, a gente tem uma seleção, por exemplo, desenhada pro Vini. Ela é desenhada para ele. Ela é toda planejada para ele render bem, e ele fez isso muito bem até o jogo contra a Noruega. Mas é impressionante, na seleção, por exemplo, ele marca menos do que o Messi marca na Argentina, e o tamanho que é o Messi. A relação que esses jogadores têm entre si,
e
de colaboração,
de
cooperação.
A idade que tem o Messi, a idade que tem o Vini, né? Assim, 39 anos.
Mas até no sentido de colaboração entre si mesmo.
Sim.
Olha a mentalidade desse cara. Ele achou que tivesse decepcionado os companheiros de equipe dele depois de tudo que ele fez.
É liderança, né? O cara entende exatamente a posição que ele ocupa, e se ele não puxar a fila, quem é que vai puxar? Me parece que é também algo semelhante a gente ver com o Mbappé na França. Em cima até disso que falou a Michelle, desenvolvam também suas opiniões, porque o Michelle Lenga da pauta aqui é o seguinte: o jogo acabou agora, tá todo mundo saindo dos jogos, a gente tá com um jogo fresco na cabeça, é a classificação da França. Essa é a pauta, no mais... Manda ver no pensamento que surgiu à cabeça. Mas, o Dudes, questão física. A gente fala tanto sobre a maneira como a França controla o jogo. E, às vezes, controla num ritmo mais desacelerado, né? Num ritmo mais cadenciado. Isso pode ajudar, pensando numa semifinal, né? É uma competição desgastante, num período do ano de muito calor, né? Onde está sendo jogada a Copa. final de temporada para todo mundo. Dá para a gente dizer que a França ela está mais inteira nesse sentido que as outras seleções?
A gente imagina que sim. É algo muito particular, né, de cada time. A gente não tem como mensurar o que, que é você correr tantos quilômetros na temperatura A, ou tantos quilômetros no estádio coberto, ou tantos quilômetros naquele jogo em que 1-0 não saía de jeito nenhum, ou quanto que se desgastou para fazer 3-2, né, perto da prorrogação. Mas, de fato, no papel, teoricamente, a França está mais descansada do que as outras, porque resolveu mais cedo os seus jogos e não teve que passar por prorrogação, né? Não teve nada do tipo aí. Mas acho que mesmo que um atleta ou outro esteja aí com alguma questão, a gente fala principalmente, sobretudo, sobre o elenco, né? Você tira uma peça, coloca outra e não vai perder tanto. Claro, se o Mbappé não puder jogar, se o Olise não puder jogar, eu acho que aí é algo realmente que a França vai sentir. Mas mesmo o Dembélé, eu acho que hoje dá para contornar. Não estou falando que é qualquer coisa. Ele é titular por uma razão. Mas Dembélé, Doué, os dois volantes, os zagueiros, os laterais, acho que todos são assim substituíveis, porque quem vem do banco tem muita qualidade. Então, mesmo que tenha, de repente, um desgaste maior, se for o caso de trocar, vai trocar e a equipe vai ficar muito bem. Mas olhando adiante, né, e não vou falar exatamente de Espanha ou Bélgica nesse momento, acho que a gente vai falar depois, mas só...
No segundo tempo a gente desenvolve aí o próximo jogo, que é amanhã, né?
Isso, não, mas só colocar, porque se for a Espanha, e aí eu tô falando sobre França, não sobre Espanha, aí eu acho que a gente vai ter um jogo realmente para medir essa França, tá? Porque além de uma equipe muito, muito boa, como é o caso da Espanha, a gente pode ver a Espanha com a bola e a França correndo mais atrás. E o melhor jeito, me parece, de marcar essa turma da frente, da França, é não deixar ela jogar. E não deixar ela jogar é ficar com a bola por muito, muito tempo.
Acho e como que... é que faz isso?
Sendo a Espanha. Sendo a Espanha.
Mas eu vou te falar, Dudes. Eu não sei se esse não é um cenário que agrada muito a França, tá?
Sim, porque você tem razão.
Eles se colocam, às vezes, nessa situação de ficar sem a bola justamente para aproveitar a transição, né? Aproveitar contra-ataque.
Você tem razão. Eu só fico pensando assim, que a Espanha vai ser tão monótona na posse de bola, se quiser, que não vai ter nem esse momento de transição, sabe? Que pode ser algo bem cauteloso mesmo. Porque acho que o Marrocos foi bem hoje, quando conseguiu trocar passe. O resto acho que não foi muito bem, não.
É, e Marrocos hoje bem descaracterizado, pareceu, né? A saída do Saibari quebrou legal o time, né?
Pesou, concordo contigo, pesou. Mas Marrocos, que tem como principal característica um jogo mais agressivo, um jogo vertical, gente, não deu. Hoje não rolou, mas não rolou nem perto disso, né? Marrocos parecia um time juvenil perto da França. Aquele Marrocos que pressionou o Brasil, também, que encurralou, né, o Brasil, que proporcionou os 30 minutos mais sufocantes da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, foi mal, né? Não rolou.
E
não
rolou o contrário, na real, né? Sentiu o contrário.
Teve adversário, né? Teve um adversário muito capaz de controlar jogo, algo que a seleção brasileira não se mostra. Não se mostra com essa capacidade. Mas, como disse o Prato, seleção brasileira já é passado. Eu vou ter que ir para o repórter.
Não sei não. Tenho visto os companheiros e eu entendo, respeito.
Mas de novo?
Ainda... Ah, é? Desculpa.
A gente tem que ir para o repórter CBN e o intervalo começou, a gente vai logo depois do repórter CBN. Mas rapidinho, o Dudes falou um negócio que eu fiquei na cabeça aqui sobre jogadores substituíveis na França. Quem é que mais faz falta? Mesmo entendendo que há essa capacidade de substituição, mas quem é o cara da França que, se tirar, balança mais esse jeito de jogar da França? Quem é, Prats?
Mbappé.
Pra você, Dudes?
Mbappé.
E você, Mi?
Concordo.
Eu, por um momento, pensei que vocês fossem falar, alguém citar o Olise.
É. Eu quase fui.
Joga muito.
Mas aí eu me senti joga intimidada.
Não, 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 não. Por favor, Michel.
Tô brincando.
Então eu falo, Olise, pronto.
É que ele... Aí é que tá. Ele arma pra todo mundo, né? E teve jogo já nessa Copa do Mundo que o Mbappé tava completamente fora do jogo. E o Olise colocou a França no jogo, colocou o Mbappé no jogo.
O Ulisses é aquele craque com nojo, meu Deus do céu.
Ele joga no tempo dele, né? Você
no falou tempo dele, é o mundo Ulisses. É o mundo Ulisses. E quando ele resolve jogar, sai de baixo. Vamos lá, agora sim. A gente faz o intervalo de jogo, repórter CBN. E logo depois do repórter CBN, a gente faz o nosso primeiro intervalo comercial. Atenção, rede!
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. As medidas de crédito implementadas pelo governo federal desde 2025 podem aumentar o PIB em 110 bilhões de reais sem elevar a inflação, segundo estudos do Ministério do Planejamento. As iniciativas, que incluem programas de habitação e crédito para setores específicos, têm um efeito multiplicador econômico e visam mitigar restrições do mercado de crédito sem pressionar a inflação. Os estudos destacam que choques externos são os principais causadores das expectativas inflacionárias. Comunidades ribeirinhas de Juruti, no Pará, manifestaram preocupação com o anúncio do início das obras da dragagem do Rio Amazonas, previstas para os próximos dias. Em nota, uma entidade local afirmou ser contrária à realização das atividades e questionou tanto o processo de licenciamento ambiental quanto a condução dos estudos técnicos. O Ministério Público Federal acompanha a atividade e expediu recomendação pedindo mudanças no licenciamento. E o presidente da Turquia presenteou todos os chefes de Estado e de governo que participaram da cúpula da OTAN em Ankara com um revólver personalizado e munições. O gesto chamou a atenção pela natureza incomum da lembrança diplomática e levou alguns líderes a adotar procedimentos de segurança para o armazenamento das armas. As informações são da agência de notícias portuguesa Lusa. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
4 em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Semana chegou com dicas culturais para todo mundo.
Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de Tieta, eita, eita.
O festival Na Praia continua. A sexta-feira vai ser do MPB, com shows de Caetano Veloso e Jorge Vercillo. Sábado tem forró e piseiro, com Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E no domingo, sertanejo, com a dupla Diego e Vitor Hugo. Ingressos disponíveis no site do festival. Neste fim de semana, o Instituto Arte Jovem vai ocupar a Sala Martins Pena do Teatro Nacional com um espetáculo que celebra a própria história. A apresentação reúne alunos, convidados e grupos artísticos revisitando números que marcaram a instituição. Sábado às 14h30 e domingo às 18h. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no Instagram, @ Instituto Arte Jovem.
Bagunça! Oi, oi, oi.
Neste fim de semana, o grupo carioca Casuarina se apresenta no Clube do Choro com uma homenagem a Jackson do Pandeiro. O show percorre diferentes fases do artista paraibano, celebrando os clássicos que marcaram gerações. Sexta e sábado, às 20h30 da noite. Ingressos na bilheteria digital a partir de R$50.
Fiquei a imaginar, será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar?
A Vila Planalto recebe até domingo o Fight Community, evento que promove lutas de kickboxing, muay thai, MMA e boxe. Na sexta acontecem as pesagens e encaradas, e as lutas oficiais são no sábado. Fechando a programação, vai rolar clínica de capoeira no domingo. É ao lado do Espaço da Corte e os ingressos são gratuitos, mediante retirada no Simpla e doação de 1 quilo de alimento. Festas julinas movimentam o DF. A comunidade Shalom realiza o Arraiá das Açu no estacionamento do Colégio La Salle, na 906 Sul. Sábado e domingo, começando às 5 da tarde. No domingo, tem Arraiá do Porão do Rock, juntando a energia do festival com a tradição da festa popular. No palco, uma verdadeira mistura de rock, trap e forró. É no Complexo Cordel, no Parkway. Começa ao meio-dia e os ingressos custam a partir de R$30.
Chate baião no salão. Incendiou meu coração.
Quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Sábado tem tributo a Raul Seixas. A banda SOS Toca Raul se apresenta no iPad Panda, na 514 Sul. O show revisita grandes clássicos, mas também percorre o lado B para os fãs mais apaixonados. Começa às 7 da noite e os ingressos custam a partir de R$15.
Controlando a minha maluquei.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Misturada com minha lucidez, vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou.
Quatro em campo. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Segundo tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no Quatro em Campo, de olho na Copa do Mundo, tá chegando na reta final, já temos uma seleção classificada para semifinal. Para você que tá chegando agora, perdeu um grande debate, primeiro perdeu um grande debate na primeira meia hora, mas que tá chegando agora eu vou falar, ó, a França já tá na semifinal, bateu hoje com muita tranquilidade Marrocos, 2-0. E naquela linha de jogadores substituíveis, o Deschamps, ele colocou em campo três jogadores que estavam pendurados. O Koné, o Olise e o Barcolá. Ninguém tomou cartão. Então, todo mundo pronto, então, para o jogo da semifinal. A França se classificou para jogar no dia... Deixa eu ver aqui, se é terça ou se é quarta. O jogo da França.
Terça, dia 14.
Terça-feira, em Dallas, 4 horas da tarde, contra Espanha ou Bélgica, que jogam amanhã, 4 horas da tarde, com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. O jogo vai ser em Los Angeles. No sábado, o complemento dessa fase quartas de final com Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. E vamos lá, então, falar de Espanha e Bélgica. Antes de falar de Espanha e Bélgica, ô Mi, a turma lançou os percentuais, né? Se você tivesse, finge que não teve o jogo, vai. Se você tivesse que...
Queria mudar o meu aí, se for possível ainda.
Não, não pode. Não pode. Você não pode. Eu estou perguntando pro senhor. Estou perguntando pro
senhor. Mas não é o de hoje que ele quer mudar, não. Ele quer mudar
o de sábado.
De sábado.
Ah, é?
Não, eu acho que vale a pena, viu, Éboli? Depois você ouve ele, tá?
Tá. Não, para sábado, acho que vou ver no regulamento aqui, mas eu acho que é uma brecha no regulamento para o senhor repensar o senhor, como é que o senhor vê esse jogo de sábado. Ou não sei qual o jogo, temos dois, né? Mas, ô Michele, se você tivesse que estabelecer um percentual, sem saber o resultado do jogo, qual seria esse percentual? de França e Marrocos? Qual teria sido?
Eu acho que eu iria de 65-35.
65-35.
França, obviamente.
E qual é o seu percentual de favoritômetro para Espanha e Bélgica?
60-40.
Espanha. 60-40 para Espanha. Para Inglaterra e Noruega?
Isso. Eu acho que 70-30 para Inglaterra.
70-30 para Inglaterra. E Argentina e Suíça?
Isso. 75-25 para a Argentina.
75,
que é isso?
Está então traçando. Isso causa espanto no Prats.
Eu fiz uns cálculos quebrados, né? Isso aí é um perigo danado.
O Prats é o rei dos 50%. Sempre tem alguém com 50 e alguma coisa por cento e o outro 40 e alguma coisa por cento. Mas qual é o percentual que o senhor quer rever em Prats?
Um jogo de sábado às 22 horas.
Ah, por quê?
Se for possível, porque...
Você pensou no horário, é isso?
Eu pensei no horário, pensei na dificuldade que a Argentina vai ter contra uma seleção bem treinada como a seleção da Suíça. A Argentina tem um genial jogador de futebol, que é o Messi. Ele faz qualquer coisa, ele tira coisas da cartola que pouquíssimos conseguiriam tirar. Mas eu queria reaver aí os meus percentuais, se fosse possível.
Sim, o senhor colocou 54% para a Argentina e 46% para a Suíça.
É, eu pensei com muito
carinho.
Estabeleceu
aqui a menor diferença de todos
os países. Eu pensei com muito carinho, né, Boli? Você sabe carinho, que uma das bases que eu tenho para analisar a Copa do Mundo é a raio-x de seleções, obviamente.
Sim, claro.
A raio-x de seleções foi é um fato isso. Não, é um fato. Inclusive, não só me baseio, como assisto inúmeras vezes.
É um cara de
banda,
cutuca os outros.
Não. Quero reaver os meus percentuais. Quero inverter um pouquinho os meus percentuais. Vou com Argentina 48, Suíça 52. Se for possível.
Ah, então mudou realmente.
Mudou.
A Suíça passa a ser favorita no jogo.
Ela passa a ter uma pequena vantagem no jogo de sábado às 22 horas. Então...
Baseado no que o senhor ouviu no raio-x da seleção.
Também, obviamente, com muito carinho, acompanho, como sempre acompanhei, não só os companheiros, como esse espetacular raio-x de seleções, que eu convido o ouvinte da CBN que não acompanhou, ainda dá tempo de acompanhar, que não acabou a Copa ainda.
Não acabou a Copa, claro.
Então, se fosse possível, gostaria de fazer essa inversão.
Já é possível. Então, tá bom. Já está feito.
Muito obrigado.
Já está feito. Então, 52 a 48 para a Suíça.
Quem foi que cravou essa Suíça surpreendente aí, viu?
Raio-X e seleções.
Tem uma galera aí que cravou.
Raio-X e seleções.
Então. Agora, o Prats é impressionante, né, cara? Olha, que criatividade, cara.
Ele é bom.
E se a galera soubesse o que é o nosso WhatsApp...
E ele não cursou direito, sabe? Ele é um advogado em potencial.
Não, vocês têm que ver a cara que ele tá fazendo. Não, tipo,
mas
sabe o que eu acho importante, Gabriel Dzak? Isso daí... Longe de querer ser um budo, não tem capacidade. Não, a humanização do jornalista sabe que eu defendo há muito tempo. O jornalista, ele às vezes passa ridículo, é importante porque o ser humano passa ridículo, infelizmente.
Mas às vezes pode não passar, né? Só passa ridículo.
É, mas é importante passar também, Gabriel, porque a gente é mais um, como muitos são também. Então é o seguinte, porque é importante errar com convicção, não abro mão disso. O erro com convicção é importantíssimo na nossa vida, em qualquer área que a gente viva. Então isso. Eu quero.
Nunca baixe a cabeça.
É importantíssimo.
Importantíssimo.
Tá bom. Ah, eu tô assim agora.
Muito em conta no raio-x isso aí.
É, exatamente. O raio-x é maravilhoso.
Vem cá, vamos lá. Espanha e Bélgica. Amanhã, o que a gente pode esperar desse confronto em que todos colocaram a Espanha com um favoritismo folgado? Folgado. Foi o favoritismo mais folgado estabelecido pelo doutor Rafael Prats, inclusive. Mas vamos lá. Começa contigo, Dudes.
O Prats está buscando os palpites dele aqui para ver se isso é verdade. Ele ficou bem revoltado aqui com a sua afirmação. Bom, enquanto ele procura, eu falo.
Os números estão aqui, na minha frente.
Então, Prats,
ele vai querer mudar também.
Não vai mudar, não. Pode parar. Então, assim, é sobre o jogo. Nós deveremos ver a Espanha com posse de bola e precisaremos ver como a Espanha se comporta para atacar o gol adversário, que me parece que é a falha dessa equipe até aqui na Copa. O número de finalizações, a qualidade das finalizações, a Arábia Saudita e Áustria à parte, né? Tudo bem, né? Você vai tirar 2 de 5, né? De 5 jogos, né? Talvez não seja muito justo, mas não é a tal da França que fez bem muitas vezes as mesmas coisas. A Espanha tem esse probleminha, até como contra Portugal teve esse probleminha também. E imagino que o professor Rudi Garcia está sabendo disso e vai montar uma retranca para tentar parar aí a equipe espanhola. E acho que a gente tem que também observar de que tipo de Bélgica a gente está falando, se é a equipe que na fase de grupos foi muito frágil, né? Muito frágil, passou, mas jogos muito ruins, ou se é a Bélgica que deu o clique ali nos minutos finais contra Senegal e depois contra os Estados Unidos. E se era só uma questão de motivação extra-campo, ou se Rudi Garcia achou o time e a forma de se comunicar com os jogadores.
E aí, vamos lá. Michele, Prats, o que vocês pensam a respeito desse jogo de amanhã e essa Espanha contra a Bélgica? Ah, a geração belga aí surgindo.
Outra, né? Que aquela outra. Já quase que foi já, né?
É sim, é. A gente vai renovando. Né?
Todo mundo já tá aposentando quase. É.
Menos o De Bruyne.
Company já é até treinador, é. É, mas virou banco, né? E, inclusive, bancão, grande mudança, bancão, grande sacada aí do Rudi Garcia em meio à Copa do Mundo, porque foi ali durante aquele jogo contra a Senegal, né? Aquela virada que foi importante, a saída do De Bruyne, enfim. O time se estruturou de maneira diferente. O Lukaku tem sido uma peça interessante vindo do banco de reservas, né? É, até acho que tá fazendo uma Copa até um pouco melhor do que a Copa do De Bruyne. Claro, com circunstâncias de cada um, né? É, não vai ter o Onaná, que rompeu o ligamento do joelho, infelizmente, né? Um cara que estava jogando muito, inclusive, durante a temporada pelo Aston Villa também. É, mas é uma Bélgica que foi se arrumando, assim, ao longo da Copa do Mundo. É, para mim, uma das chaves do jeito da Bélgica jogar nessa Copa do Mundo foi a saída do De Bruyne e a entrada de um volante um pouquinho mais marcador para liberar o Tielemans, para ser esse jogador que aparece mais na frente, né? Daí fica o Van Aken e o Raskin ali um pouco mais...
Opa! Perdemos a Michele Silva analisando ali a Bélgica. O Prats, eu vou contigo enquanto a gente volta, então, daqui a pouquinho com a Michele.
Voltei?
Voltou. Então, vai, continua aí, Michele.
Não percebi que tinha fora. Tava fora, perdão. É, mas é isso, o Tielemans mais solto ali para ajudar na armação. E concordo muito com o Dudes quando ele fala dessa parte de capacidade ofensiva da Espanha. E para mim uma das questões dessa Espanha é a presença dos meias, né? O Merino veio do banco para fazer o gol que classificou a Espanha. É, o Pedro, ele não está conseguindo oferecer essa ofensividade para a equipe, através dos passes muitas vezes sim, mas essa chegada à frente, até para a finalização, acho que o jogo ele ainda fica muito pautado no Yamal. Acho que dá forma daí mais ofensiva, tá. Um pouco mais vertical e objetiva também.
Tá variando aí um pouquinho a tua conexão, tá, Mi? Mas deu para entender. No finalzinho você falou do Lamine Yamal, uma dependência, e joga muito com o Lamine Yamal. Um Lamine Yamal que ainda não deu aquela, né, não está na mesma página dos outros protagonistas, né? Quando a gente fala do Haaland na Noruega, do Mbappé na França, do Messi na Argentina, né, do Harry Kane na Inglaterra, muito se olhava também para o desempenho do Lamine Yamal. Bem verdade, ele conviveu com uma lesão grave, séria, que até colocou em dúvida a participação dele na Copa, mas ele conseguiu começar a Copa. E está jogando jogos inteiros aí. Agora, tecnicamente, ainda não chamou, despertou aquela atenção. Você acha que pode ser um bom momento para isso, Prats? Como é que você vê esse confronto de
amanhã?
Pode sim.
Os companheiros falaram, eu assino embaixo, em relação a um possível domínio espanhol com a posse de bola, para colocar a Bélgica mais para trás. A gente vai ter que observar qual vai ser a resposta da Bélgica para isso, né? O Rudi Garcia trabalhou muito bem, a resposta foi muito boa contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos chegavam para o jogo, pelo menos, mais confiantes, ou jogando melhor que a Bélgica antes do 4-1 belga em relação à fase anterior. Não contar com o Onaná, concordo com a Michele, vai fazer muita falta no meio-campo da Bélgica. O Onaná é um jogador que dá muito combate na marcação, um jogador que ajuda muitas vezes a seleção belga a desarmar no próprio campo, como a gente imagina um jogo da Espanha jogando no campo de ataque, jogando no campo de defesa da Bélgica, né? O jogo da Bélgica vai passar muito por Tielemans e Trossard. Tielemans é um jogador de carregar a bola, de chegar muito bem à frente, Trossard também. E a Bélgica vai se ver um cenário que ela não se viu ainda. Mesmo quando ela reverte aquele 2-0 contra o Senegal para virar um 3-2, uma virada na prorrogação, não era um jogo do Senegal com a bola e a Bélgica, teoricamente, marcando muito o próprio campo para jogar, talvez, de maneira mais direta. Amanhã contra a Espanha, não. Amanhã contra a Espanha é uma seleção que domina com a posse de bola e coloca o adversário muito para trás, como a Espanha coloca,
e vai depender desses talentos que a Bélgica tem, principalmente a dupla Tielemans e Trossard. Né? O Raskin foi muito bem contra os Estados Unidos, o Van Aken faz um dos gols contra os Estados Unidos com a Bélgica pressionando mais à frente. Não imagino a Bélgica pressionando tanto à frente assim. Mas vai precisar de um jogo defensivo muito bom a Bélgica e de meio-campistas muito ligados, concentrados na marcação, no posicionamento para tentar ter chance contra a Espanha. A Espanha é favorita e a Bélgica me parece que tem opções para incomodar a Espanha. Se conseguir incomodar bem, uma seleção que não sofreu gols até agora como a Espanha, a Bélgica pode tentar surpreender amanhã para avançar a semifinal para enfrentar a França semana que vem.
É, a gente fala muito da qualidade coletiva da França, né? Que se apoia... É um estilo da Espanha, que é um estilo de jogo que tem o controle da posse, tem o controle da bola, mas que uma molecada apresentou velocidade essa Espanha, né? O Nick Williams e o Lamine Yamal. Não tem pelo lado esquerdo o Williams, não tem. Né? Tem o Lamine Yamal pela direita. O técnico espanhol arrumou a solução para o lado esquerdo, mas não tem a mesma velocidade, não tem a mesma agressividade que tinha o titular. Né? Até que ponto isso aí pode deixar... vem deixando a Espanha novamente muito cadenciada, hein, o Dudes?
O Baena é muito bom jogador, né? Acho que faz uma boa Copa do Mundo, mas você tem razão. Né? Ele não é um ponta agressivo. Eu me lembro muito bem que quando o Luis de la Fuente tomou as rédeas da seleção espanhola e logo na sequência aí já levou o time à final da Euro, né? E conquistou a Euro, a gente comentava o seguinte: o que que mudou? Né? O que que essa Espanha tem que a Espanha da Copa do Mundo de 22 não tinha? E a gente falava muito assim, não, pontas agressivos, né? Jogadores de um contra um, jogadores que vão para cima, vão para o drible e transformam a dinâmica de ataque desse time espanhol. E eram Yamal e Williams. Sem o Williams, veio o Baena, que é mais um meia de chegada, né? E repito, faz uma boa Copa, mas não vai ser esse cara. Eu acho até assim que nós temos visto também muito do Cucurella por causa desse movimento que faz o Baena.
Verdade.
Né? E claro que não é a mesma qualidade, né? O Cucurella não é um driblador, não é um atleta de um contra um, mas significa que a Espanha chega com mais um para finalizar as jogadas, né? E é um jogador muito intenso nos jogos, ele chega na hora certa, ele retorna, ele ganha divididas, né? Então acho que é diferente realmente, pode fazer ele falta,
foi,
né?
Ele foi o caminho da vitória contra a Áustria, né?
Foi sim. Foi sim, porque ele deu duas assistências nesse jogo, né? Então, assim, eu acho que seria melhor que a Espanha pudesse contar com um jogador desse tipo, né? De um contra um aí, nesse lado esquerdo também. Mas a solução encontrada não é ruim. Não é ruim a solução encontrada pelo Luis de la Fuente.
Muito bem. Tem que fazer mais um intervalo. Eu vou pedir o seguinte, Michele, como assim, Zap é documento, né? É prova também, então é importante a gente ter tudo documentado. Assim como os outros colocaram os percentuais no nosso grupo, eu peço que a senhorita também coloque os seus percentuais no grupo. E o doutor Prats, por favor, coloque também sua correção no grupo.
Correto, tá bom.
Porque para variar, o apresentador não anotou nada.
Mandarei como errata.
Mas é importante isso, manda como errata.
Tá bom.
E, porque é importante ter tudo isso documentado, né? É sempre importante. Vamos fazer um intervalo.
Quatro em campo.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, o episódio desta semana do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente
era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas em Samambaia, Saburo Noyama em Taguatinga, Sucupira em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim para a CBN. 12 locais de votação no Guará para as eleições de 2026. A principal mudança envolve 10 sessões eleitorais que deixaram de funcionar na Faculdade Projeção e foram transferidas para o Colégio Liceu, após a instituição de ensino passar a utilizar o espaço como arquivo e depósito, sem condições para receber as urnas eletrônicas. Também foram transferidas as sessões 87 e 88, que funcionavam no Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará e passaram a operar no Centro de Línguas do Guará. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a medida busca melhorar a distribuição das sessões entre as duas unidades que ficam no mesmo endereço. As alterações já foram atualizadas no Cadastro da Justiça Eleitoral e no aplicativo e-Título. O Tribunal também informou que vai instalar faixas informativas nos locais e fará divulgação das mudanças nos canais oficiais.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. 4 em Campo.
Muito bem, não há tempo para mais nada. Valeu, galera. A gente volta amanhã. Valeu. Analisando mais um classificado para as semifinais. Obrigado. Boa noite, Dudes. Prats, Mi.
Valeu.
Valeu.
Quatro em Campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento: a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro pediu que o empresário Thiago Miranda monitorasse o CEO do Banco Itaú, Milton Maluí. Na troca de mensagens, Vorcaro diz que Milton está ali causando muito problema. Thiago Miranda foi alvo da décima fase da Operação Compliance Zero, para apurar indícios de ações coordenadas em redes sociais voltadas a comprometer a credibilidade do Banco Central. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Brasília. A servidora pública que mantinha uma empregada doméstica resgatada sob condições de trabalho análogo à escravidão foi exonerada do cargo que ocupava na Prefeitura de Fortaleza. A vítima, de 62 anos, trabalhava sem receber salário há 55 anos. Ela desempenhava funções domésticas e cuidava das crianças da família em um condomínio de luxo. A família firmou um acordo para pagar R$ 50 mil em verbas